Paraná em Rede.
A proposta de regionalização dos serviços de água e esgoto no estado, de acordo com o novo marco legal de saneamento, passa por avaliação na Assembleia Legislativa do Paraná. Acompanhe a reportagem de Amanda Yargas.
Em todo o território nacional, quase 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e quase metade de todo o esgoto gerado é descartado diretamente na natureza, o equivalente a 5.300 piscinas olímpicas por dia. O Paraná tem 6 cidades entre os 20 melhores serviços de saneamento do país. Os destaques são as cidades de Maringá, em segundo lugar no ranking, e Cascavel, que ocupa a 7ª posição. O levantamento é feito pelo Instituto Trata Brasil e avalia as 100 maiores cidades do país. Neste momento, tramita na Assembleia Legislativa do Paraná a proposta que regulamenta a regionalização dos serviços de água e esgoto no estado. O projeto, enviado pelo governo estadual, é avaliado em regime de urgência, já que pelo marco legal do saneamento básico, os estados devem ter regulamentação sobre o tema até o dia 15 de julho deste ano. O marco do saneamento estabelece metas para os contratos de prestação dos serviços públicos, que devem garantir cobertura de 99% da população no fornecimento de água potável e de 90% com coleta e tratamento de esgoto até 31 de dezembro de 2033. O deputado estadual Goura, do PDT, que preside a Comissão do Meio Ambiente na Casa Legislativa, avalia os pontos positivos do projeto de regulamentação apresentado pelo governo estadual com base na lei federal.
A garantia de atendimento aos municípios com menor IDH, especialmente, isso é muito importante, no esgotamento sanitário. Também a previsão de subsídio para a manutenção da tarifa, de uma tarifa uniforme entre os municípios. E também a criação de blocos regionais é um ponto importante para que municípios com menores índices de desenvolvimento não sejam, de certa forma, esquecidos, né, pela gestão.
A proposta prevê a criação de 3 micro-regiões, denominadas Oeste, Centro-Leste e Centro-Litoral, definidas a partir do tamanho populacional, dos investimentos necessários e do equilíbrio de tarifas. No entanto, o deputado considera que seria preciso levar em conta as bacias hidrográficas e as condições sociais dos municípios na hora de definir as micro-regiões.
O projeto também não traz nenhuma indicação de redução tarifária. Diante disso, não dá para afirmar que a situação vai melhorar para os usuários. Nós dependemos dos novos contratos, eles serão celebrados a partir dessa nova lei e por isso a importância de participação popular, que deve cobrar sim os contratos com compromisso ambiental e tarifário junto aos prefeitos e também trazer mais poder decisório aos municípios que estão em contato mais próximo com a população. Nós estamos apresentando algumas emendas ao projeto, elas visam modificar as micro-regiões, privilegiando a divisão dos municípios pelas bacias hidrográficas em que eles estão inseridos, dessa forma facilitando o gerenciamento do serviço e o manejo ambiental integrado. As pessoas muitas vezes não reconhecem as bacias hidrográficas onde elas vivem, e isso é muito importante. Então, esse entendimento das bacias, ele podia estar sendo já incluído no projeto, a gente está com uma emenda nesse sentido, para facilitar essa gestão ambiental, justamente a partir da localização dessas bacias.
Apesar dos índices de abastecimento de água e coleta de esgoto do estado estarem entre os melhores do país, o deputado salienta que é preciso focar na preservação ambiental para superar os atuais problemas agravados pela seca.
O Paraná ele tem, sim, bons indicadores de saneamento básico, mas mesmo com isso, o povo tem sofrido. O povo paranaense tem sofrido com a falta d'água, com aumentos tarifários recorrentes, e isso aumenta, né, o custo de vida geral para a população. O projeto ele não corrige esses dois problemas graves e ele não traz nenhum compromisso ambiental de preservação e recuperação dos rios e mananciais. E, no nosso entendimento, isso é indispensável para evitar a falta d'água. Lembrando que o Paraná passa pela crise hídrica já há mais de um ano e a gente não está vendo esse entendimento por parte do governador Ratinho Júnior de que, sem a preservação e expansão das florestas, das matas ciliares, a gente não vai ter água, a gente vai continuar convivendo com essa crise, e é uma crise que não é só a falta d'água, é a falta de planejamento, é consequência direta do desmatamento, da falta de uma política séria no Paraná de preservação do meio ambiente.
A produção procurou o governo do Paraná para comentar o projeto, mas o executivo não quis se pronunciar a respeito. Repórter Amanda Yargas.
UniOeste e Unipar recebem patente de produto cicatrizante para tratamento de feridas cutâneas. A reportagem é de Franciele Tien.
A UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, e a Universidade Paranaense, a Unipar, desenvolveram em parceria um novo produto com efeito cicatrizante para tratamento de feridas cutâneas. Ele recebeu a patente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. A invenção é útil nas áreas da saúde humana e animal e se correlaciona a inovações do setor farmacêutico. A patente, confirmada em 5 de maio de 2021, refere-se à produção de filmes contendo nanofibras de PVA, álcool polivinílico, um polímero biocompatível e biodegradável, que não causa nenhum problema em contato com a pele ou ferida. Para o professor Douglas Cardoso Dangruski, do curso de Química e mestrado em Química, mestrado e doutorado em Engenharia Química da UniOeste, Campus Toledo, a invenção é inovadora para cicatrização de feridas.
O novo, como a gente falou, que era invenção, né? Traz um novo tipo de curativo, né? Para ser empregado em feridas. Com material, esse material aí, em termos de nanoescala, essas nanofibras, elas fazem com que há um crescimento mais ordenado das células, e aí a possibilidade de formação de queloides ou de imperfeições da célula fica menor. E aí você tem uma cicatrização muito mais efetiva do local.
A pesquisa e a parceria vêm sendo desenvolvidas desde 2015. A UniOeste produz o filme contendo nanofibras, fazendo também as análises técnicas, como resistência, análise térmica, como está a opacidade. A pesquisa e a parceria vêm sendo desenvolvida desde 2015. A UniOeste produz o filme contendo nanofibras, fazendo também as análises técnicas, como a resistência, a análise térmica e como está a opacidade. A Unipar faz o extrato e aplica o filme contendo o extrato em estudo in vivo. Em ratos, já foi observada uma melhora da cicatrização, porém, antes da sociedade ter acesso ao produto, ainda é preciso testes em humanos. A expectativa é que a invenção consiga sanar vários problemas em relação a curativos e feridas, principalmente de pessoas diabéticas ou até mesmo de queimados. Além de Douglas, estão entre os participantes do desenvolvimento do produto Luiz Rômulo Alberton, André Giarola Buscarato, Felipe Correia Pacheco, Leandro Couto da Silva, Gabriel Nardi de Souza, Emerson Luiz Botelho Lourenço e Daiane Helcher da Silva.
De Cascavel, Franciele Tien.
Em tempos de inverno, neblina e fumaça são mais comuns nas rodovias. Saiba como agir para evitar acidentes de trânsito.
O inverno chega acompanhado de mais períodos de neblina, o que dificulta a circulação e pode causar acidentes nas estradas. O policial rodoviário federal, Maciel Júnior, orienta o que fazer ao se deparar com uma situação de baixa visibilidade em rodovias.
Caso o motorista, né, ele se encontre nessa situação de condição de restrição de visibilidade, como neblina, cerração e fumaça, então, a orientação da PRF é para que ele, primeiramente, feche os vidros, depois diminua a velocidade, mas sem freadas bruscas, manter sempre o farol ligado o baixo, nunca o alto, porque o farol alto ele pode refletir na nuvem, nessa cortina, e atrapalhar o próprio motorista, né, ofuscando ele. Também é muito importante que ele sinalize qualquer mudança de direção por meio da seta. Nunca pare no acostamento, porque acostamento é um local de emergência, apenas para emergência, mas se precisar, procure parar para o local mais afastado possível da pista de rolamento. E só depois de mobilizado o veículo, ligar o pisca-alerta. Esse pisca-alerta jamais deve ser ligado com o veículo em movimento, pois ele pode dar uma falsa sensação de um veículo parado para outro veículo. Isso pode causar um outro acidente.
Prestar atenção na luz é importante, porque se utilizada de forma errada, ela pode inclusive dificultar ainda mais a visibilidade.
Numa velocidade baixa, o motorista ele tem que se balizar por essas faixas, né? A faixa amarela, que divide fluxo, para justamente o motorista não invadir o fluxo contrário e não causar um acidente, uma colisão frontal ali. E também a faixa pintada branca, que é o limite da faixa de rolamento. Então, para ele também não sair da pista, né, e vir a cair num barranco, ou bater numa cerca, ou num poste.
O policial explica também que em situações de dificuldade de tráfego, é possível pedir auxílio para garantir a segurança.
O motorista, visualizando essa condição climática adversa, ele pode ligar para o telefone 191, que ele é gratuito e nacional, é o telefone da Polícia Rodoviária Federal, e pode também informar para a polícia o local que ele verificou que está tendo essa queimada, essa fumaça na rodovia, neblina ou cerração, para que os policiais consigam mobilizar equipes, né, até mesmo concessionária, para sinalizar o local e até mesmo interromper o tráfego, se for o caso, né, se for o caso de uma neblina muito forte, e fazer alguma operação de comboio para atravessar com segurança esses motoristas.
Repórter Amanda Iargas.
E o meio-campo Biel, destaque do Coritiba, testa positivo para a Covid-19. Fique com as notícias do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. O meio-campo Biel, destaque do Coritiba na Copa do Brasil Sub-20, testou positivo para a Covid-19 após a partida contra o Confiança na noite da última terça-feira. O exame foi realizado visando o duelo contra o Remo nesta sexta-feira no estádio Couto Pereira. O jogador foi imediatamente isolado do restante do elenco, que retornou para Coritiba. Biel está cumprindo todos os protocolos e permanecerá em isolamento no hotel em Aracaju até o dia 9 de julho, sendo monitorado por um médico do Coritiba. O Olympique de Marseille da França, que contratou o meia Gerson junto ao Flamengo, comunicou à CBF e o atleta que não pretende liberar o jogador para disputar as Olimpíadas de Tóquio com a seleção brasileira. Gerson está cumprindo quarentena desde que desembarcou na França na semana passada. O Olympique está aguardando para que ele comece os treinos assim que terminar o isolamento obrigatório. A CBF acredita que conseguirá a liberação do jogador e que, a princípio, ele seguirá convocado. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta na segunda-feira com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia, tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.